Boa noite, pessoal. Gostaria de retomar aqui a segunda parte da EG, que vai tratar do conteúdo do segundo texto de leitura obrigatória, cujo conteúdo é a construção de índices e escalas. Bom, por que utilizar índices e escalas na mensuração de um conceito? Como vimos, existe uma relação apenas probabilística entre o conceito e um indicador, no sentido que o indicador é apenas uma medida aproximada dos significados atribuídos a um conceito. Suponha o conceito de posição ou situação de classe. Não é? Em parte da literatura, esse conceito se refere às condições de trabalho e emprego dos indivíduos, ou seja, aos níveis e fontes de rendimento e ao grau de autonomia com que exercem o trabalho. Se nós utilizarmos a ocupação do indivíduo como indicador, essa é uma medida certamente aproximada, válida, de algumas das características associadas ao conceito, mas que não as capta perfeitamente. Para construir uma medida mais aproximada, nós teríamos que incluir outros indicadores, como se existe ou não supervisão do trabalho de outras pessoas, o tamanho da organização em que a pessoa trabalha, se há ou não participação no processo de tomada de decisões na empresa, o nível de autonomia na execução do trabalho. Ou seja, quanto mais indicadores válidos de um conceito nós tivermos, mais precisa será a sua mensuração. Gostaria de começar a compartilhar uma tela aqui com vocês. Bom, então, só para a gente continuar aqui, tá? Os índices e escalas nos ajudam nessa tarefa de mensuração porque são medidas sintéticas, resultantes da combinação de diversos indicadores de uma mesma variável. Ou seja, índices e escalas permitem incluir as observações empíricas dos indicadores e, ao mesmo tempo, resumi-las. Qual é a principal diferença entre índices e escalas? Por que que a gente fala em índice e escala? Não é? Ou seja, ambos são medidas sintéticas, ok? No entanto, o índice ele é construído apenas pelo somatório dos scores, dos valores dos indivíduos, digamos assim, dos casos, né, que nós estamos investigando, resultantes dos indicadores que mensurem uma variável, que mensura uma variável. A construção de uma escala é um pouco mais complexa, porque ela supõe que nós, digamos, consideremos uma certa estrutura de intensidade entre os indicadores. Então, isso é importante. Ou seja, nós assumimos que existe uma estrutura de intensidade entre os indicadores de um conceito. Entende-se que alguns indicadores refletem, né, mais intensamente um conceito do que outros. Eu vou dar um exemplo aqui. Suponha que nós tenhamos a intenção de medir o apoio ao aborto. E para isso nós construímos os seguintes indicadores sob a forma de itens em um questionário. Então, são quatro, digamos assim, frases que seriam lidas em um questionário e as pessoas teriam que dizer se concordam ou não concordam, ou, digamos assim, se concordam completamente, parcialmente, se discordam parcialmente ou se discordam completamente. Primeira frase: as mulheres devem ter o direito de escolher se querem ou não continuar a gravidez. Mulheres que não estão em relação estável devem ter o direito de abortar a gravidez. Mulheres podem abortar em caso de estupro. Mulheres podem abortar em caso de grave risco à sua saúde. Ou seja, percebam que existe aqui nessas quatro frases uma certa, digamos, hierarquia, uma certa estrutura de intensidade. Ou seja, é mais provável que as pessoas respondam positivamente a uma do que a outras. Ou seja, é mais difícil que alguém concorde com a primeira frase, mulheres devem ter o direito de escolher se querem ou não continuar a gravidez, do que com a última frase: mulheres podem abortar em caso de grave risco à saúde. Tá? Ou seja, se a pessoa concorda com a primeira, nós imaginamos que ela concordará com a última. Se ela concorda com a última, isso não nos diz muita coisa se ela pode ou não concordar com outras. E se ela não concorda com a última, ou seja, é muito pouco provável que ela concorde com qualquer uma das outras, não é? Ou seja, nós estamos aqui assumindo uma certa estrutura de intensidade, ou seja, que nós tenhamos indicadores fortes e fracos, não é? Que se a pessoa, digamos, neste caso aqui, concorda com o um indicador forte, ela tenderá a concordar com aquilo que nós consideramos um indicador fraco. Então, a escala, diferentemente do índice, supõe essa estrutura de intensidade dos indicadores, não é? E, digamos, a maneira como nós classificamos os casos não é pela somatória das respostas, no caso aqui dos indicadores, mas nós atribuímos valores a certos padrões de resposta, como já já vou dar um exemplo para vocês, tudo bem? Como que nós construímos índices e escalas? As etapas são as mesmas, com exceção que no caso das escalas nós temos um passo adicional. A primeira é a escolha dos indicadores da medida sintética, ou seja, aqui nós fazemos um julgamento da validade aparente, digamos, de certos indicadores para mensurar alguns conceitos, né? Então, digamos, se a gente vai mensurar o conceito de religiosidade, e a gente vai lá construir um conjunto de indicadores para construir um índice de religiosidade, ir à igreja é um bom, digamos, indicador. Ou seja, a gente imagina que isso que é o julgamento de validade aparente, ou seja, se o nosso, digamos assim, à primeira vista, não é? Digamos, ir à igreja é um indicador válido desse conceito. Se a gente estivesse lá tentando construir um índice de inteligência, não é? Digamos assim, frequentar a biblioteca ou ler livros não seria um, digamos assim, um indicador propriamente válido de inteligência, né? Pode ser de engajamento acadêmico, mas não propriamente de inteligência. Então, digamos, a primeira etapa é essa, ou seja, a escolha dos indicadores da medida sintética, e aqui a gente faz um julgamento da validade aparente, né? Nesse sentido que eu mencionei antes. A segunda etapa é, digamos, o exame das correlações entre eles. O que que significa? A gente vai trabalhar esse conceito de correlação na segunda aula, né, desse tema aqui, né, ou seja, na próxima semana. O que eu posso adiantar aqui é o seguinte, né, que se dois itens estão correlacionados, quer dizer, eles variam concomitantemente, então as respostas a um deles nos ajuda a prever as respostas ao outro. Então, pegando lá o exemplo da escala que eu mencionei. Se vocês fizerem lá um cruzamento, digamos, das respostas ao primeiro item, mulheres em, digamos, devem ter o direito de abortar, devem ter o direito de abortar, com o segundo, mulheres que não estão em uma relação estável com o cônjuge devem ter um direito de abortar. Se nós cruzarmos esses itens, a gente vai ver que eles variam concomitantemente, né? Ou seja, que a resposta a um deles nos permite, no caso do item mais forte, nos permite prever a resposta dos outros, né? Quando os itens variam dessa maneira, significa que eles, quer dizer, isso é, digamos, um indício importante de que eles mensuram mesmo o fenômeno, né? Então, a gente vai voltar a isso. Eu vou dar um exemplo, a gente pode voltar a discutir isso depois na AVS. Terceiro, que é a atribuição dos valores, de scores, né? Este passo consiste em atribuir scores, ou seja, classificar os casos, né? Em função dos índices, construídos, ou da escala construída, ou seja, criando uma medida única. Ou seja, a gente vai somar as respostas, né? Dos indivíduos a um questionário, por exemplo, criando uma medida única. Há duas decisões importantes que nós temos que tomar aqui. Primeiro é a amplitude, quer dizer, quanto que a gente quer que esse índice varie. O segundo é a ponderação. Se todos os itens do questionário, aqui eu estou sempre usando o exemplo do questionário, mas enfim, a gente poderia construir índices e escalas a partir de outros tipos de dados, né? Mas tipicamente a gente faz isso a partir de questionários. Digamos aqui, a gente tem que pensar se esses indicadores vão ter o mesmo peso ou não. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo também sobre isso para ficar mais claro. Se nós estivermos construindo escalas, aí vai entrar digamos, tem um passo adicional que é o de identificar a estrutura de intensidade dos indicadores, considerando-os em termos de fortes e fracos, e a partir daí definir os padrões de resposta. Bom, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, para ver se fica, digamos assim, clara essa diferença entre índice e escala, né? Reparem aqui que nós temos, imagine que isso aqui são itens, de um, digamos assim, de um questionário. Imagina lá que você vai fazer um questionário sobre ativismo, né, ou sobre manifestações coletivas, e você inclui lá um conjunto de itens para, digamos assim, saber o quanto que as pessoas concordam ou discordam em relação a certos repertórios ou certas táticas, de ação coletiva. Então você pode perguntar assim para a pessoa: você acha certo que as pessoas carreguem cartazes em manifestações, sim ou não? Você acha certo que eles acampem em praça pública, que interrompam o tráfego, que revidem a violência policial? Então aqui a gente tem duas estratégias para construir, digamos, um índice ou uma escala, digamos assim, de percepção da legitimidade do uso de certas táticas de ação coletiva. A gente pode fazer um índice e aí, nesse caso, nós simplesmente somaríamos estas respostas. A gente poderia atribuir, digamos, pesos iguais ou talvez pesos diferentes em função da extensão, digamos assim, da proporção de pessoas que concordam com um determinado item. Então, suponha aqui, digamos, que mais de 50% concordem com, digamos, essa afirmação de que as pessoas podem carregar cartazes, de que podem acampar em praça pública, mas você tem uma proporção menor do que 50% de pessoas que respondam, por exemplo, que as pessoas podem interromper o tráfego, e uma proporção ainda menor de pessoas que as pessoas podem revidar violência policial. Então você poderia eventualmente atribuir peso 1 ao primeiro item, peso 1 ao segundo, peso 2 ao terceiro, peso 2 ao quarto, até peso 3 ao quarto. Ou seja, você faz uma ponderação desses itens em função da proporção de pessoas que responderam afirmativamente a cada um deles. Então, isso aqui é uma maneira de você construir um índice de forma ponderada, ou seja, atribuindo pesos iguais aos diferentes itens ou atribuindo pesos diferentes, ou seja, ponderando ou não os diferentes itens do questionário que você vai usar para construir o índice, né? Uma outra maneira é você fazer uma escala. E aqui vocês percebem que eu fiz uma tabelinha aqui para indicar como que seria a construção de uma escala a partir disso aqui. Como eu disse a vocês, para construir uma escala, antes a gente precisa atribuir a cada um desses itens aqui, digamos, uma estrutura de intensidade. Ou seja, a gente supõe aqui, digamos assim, que existe uma certa hierarquia, digamos, de probabilidade para que as pessoas respondam positivamente a um ao outro. E é importante que seja assim, porque senão a escala não vai ser construída corretamente. Ou seja, a gente tem que supor que a pessoa que responda, digamos, que é legítimo que as pessoas revidem a violência policial, que elas também vão responder afirmativamente que é legítimo interromper o tráfego, que é legítimo acampar em praça pública e que é legítimo carregar cartazes. E que a pessoa que responda não, por exemplo, ao primeiro item, provavelmente também responderá negativamente aos outros. Se existir uma estrutura de intensidade desse tipo, ou seja, se nós tivermos digamos assim, indicadores fortes e fracos do fenômeno que nós queremos mensurar, então aí é possível construir uma escala que em geral, digamos assim, se a gente tiver dados desse tipo, é melhor do que o índice, porque ela é mais informativa, tá? No caso da escala, a gente não soma, digamos, as respostas dos indivíduos a essas diferentes questões. O que nós fazemos é nós atribuímos valores a certos padrões de resposta. Então, neste caso aqui, por exemplo, o zero corresponderia a quê? A um padrão de resposta em que a pessoa respondeu não a todas essas questões. Ou seja, não é legítimo, não é, ou não é aceitável fazer nenhuma coisa desse tipo em protestos coletivos. O valor 1 é atribuído a quem respondeu afirmativamente ao primeiro item. O valor 2 é atribuído positivamente a quem respondeu. Digamos, é conferido, digamos, ao padrão de resposta em que a pessoa consentiu, digamos assim, ou disse que é legítimo, aceitável fazer as duas primeiras coisas. E assim por diante. O 3 se refere aos três primeiros itens e o valor 4 ao padrão de resposta em que, digamos, a pessoa concorda com todos, digamos assim, essas táticas de ação coletiva. E aí você me pergunta assim: professor, mas e se, por exemplo, a pessoa não tiver uma resposta completamente coerente? Por exemplo, ela diz que não pode carregar cartazes, mas ela diz que pode acampar em praça pública. Pois é, Esse é o problema da construção de escalas. Como nós atribuímos valores a padrões de resposta, todas as respostas que fogem ao padrão são eliminadas. Tá? Então, é muito raro, digamos assim, que as pessoas sejam perfeitamente coerentes nas suas respostas, mesmo no caso do exemplo anterior. Se você tiver, digamos assim, 80, 90% das respostas que se encaixem nesses padrões, tudo bem. Se você tiver uma proporção menor, isso significa que talvez não valha a pena você construir uma escala, faça mais sentido você construir um índice, porque daí você consegue classificar todo mundo. Eu disse antes que a escala ela é, digamos assim, mais informativa que o índice. Em que sentido? Numa escala, eu sei, por exemplo, que o valor 1 corresponde à resposta positiva, né? Para tomar esse exemplo aqui, no indicador mais fraco e que, digamos, a resposta 3 corresponde à resposta positiva nos três indicadores, com exceção do indicador mais forte. No caso de um índice, nós não sabemos que isso, se isso acontece. Quer dizer, a pessoa pode ter três, digamos assim, respostas positivas a essas questões, mas a gente não sabe se ela se encaixa dentro desse determinado padrão que nós achamos mais provável, tá bom? Então é isso. Agora, eu gostaria então, para terminar, de trabalhar dois exemplos com vocês para construção de índices. Um que eu vou trazer de um dos textos de leitura obrigatória, e o outro que eu vou trazer de digamos assim, do questionário da amostra do censo, tá? Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou sair desta tela. Eu vou compartilhar de novo para não dar erro. Vamos lá. Gostaria de mostrar para vocês agora esse questionário aqui do censo. Esse aqui é o questionário da amostra do censo, tá? Eu não estou errado, não. O censo, nós temos um questionário mais curtinho, que é aplicado a todas as pessoas, e um questionário maior, que é aplicado apenas a uma parte da população. No caso da cidade de São Paulo, das cidades maiores, corresponde a 5% da população. Então, reparem aqui, ó, nesta parte do questionário, em que as pessoas são perguntadas o que existe, digamos, se elas têm naquele domicílio alguns itens, por exemplo, se tem ou não televisão, rádio, televisão, máquina de lavar roupa, geladeira, telefone celular fixo, microcomputador com acesso à internet, motocicleta para uso particular, automóvel para uso particular. Então, a partir desses itens, nós poderíamos construir um índice, sei lá, índice de capital econômico, né? Que teria, digamos aqui, inicialmente, uma amplitude de 10, né? Porque são 10 itens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 itens, não é? Então, a gente teria que ver se todos esses itens aqui, eles mensuram, digamos, esse conceito de capital econômico, ou seja, aparentemente sim. Aí depois a gente teria que fazer um conjunto de correlações entre eles para ver se eles variam no mesmo sentido, ou seja, se todos eles mensuram o mesmo conceito que nós queremos mensurar. É importante também saber se existem itens aqui que são, digamos, possuídos por todos os domicílios. Então, eu posso adiantar para vocês que geladeira é um item que quase todos os domicílios possuem, mais de 99%. Então, não faz muito sentido incluir geladeira na construção do índice porque não varia. Ou seja, todos os domicílios receberiam o mesmo valor. Então, como não varia, esse é um item, digamos, que seria redundante. A gente poderia tirar a geladeira daqui. A gente poderia pensar também se todos esses itens entrariam com o mesmo peso, ou se a gente poderia dar pesos desiguais a eles. Então, um critério que a gente poderia seguir é o seguinte: atribuir peso 1 a todos os itens que existem em mais de 50% de domicílios e atribuir peso 2 a itens que existem em menos de 50% dos domicílios, né? Ou até você poderia atribuir peso 3, digamos assim, para os itens que são ainda mais raros, né? Enfim, então isso certamente alteraria o quê? A amplitude do seu índice, ou seja, você teria um índice com valores extremos, mas digamos assim, com uma distância maior entre os extremos, tá? Então, isso aqui é uma possibilidade. Agora eu vou mostrar para vocês, voltando aqui agora, vou apresentar de novo um outro trabalho, de um dos textos que aparecem como leitura complementar, que é este aqui, ó, Indicadores Multidimensionais para Avaliação da Infraestrutura Escolar, o Ensino Fundamental. Então, as autoras desse texto, a Maria Tereza Gonzaga Alves e a Flávia Pereira Xavier, elas constroem, digamos, um índice para avaliar as escolas. E elas utilizam dados do SAEB e do Censo Escolar. Aí lá no finalzinho do texto, você tem, digamos, os indicadores que elas utilizaram para construir, digamos assim, vários subíndices. Você, digamos assim, elas vão construindo diversos índices, não é? A partir de itens que estão no questionário. Então aqui você tem um indicador, digamos, de serviços básicos, que é uma medida sintética construída a partir dessas questões aqui, ó. Se existe ou não água encanada na escola, energia, ou seja, e essa aqui são as categorias de resposta, esgoto, lixo. Aí, instalações do prédio, banheiro, não, tem apenas banheiro fora. E aqui do lado, se vocês separarem bem, ó, tem a proporção de escolas que possuem digamos assim, a proporção das escolas em cada uma dessas categorias. Ou seja, não tem banheiro, 5,1% das escolas em 2013, 4,8% em 2015. Né? A maioria está aqui, ó. Tem apenas banheiro dentro, tem banheiro dentro e fora. Né? E por aí vai. Então, aqui são as instalações do prédio, né? Que é um índice construído a partir de todos esses itens aqui. Aí um outro índice de prevenção de danos, construído a partir desses itens do questionário. Um indicador de conservação, tá vendo? Telhado, se tem telhado, se está ruim, regular ou bom. Parede, ruim, regular ou bom. Piso, ruim, regular ou bom. Ou seja, todos esses itens aqui. Bom, ainda conservação, né? Conforto. A partir destes itens que vocês estão vendo, iluminação da sala, salas arejadas, papá, e ambiente prazeroso, pátio, banheiro com chuveiro, área verde, parque infantil. Né? Espaços, tem mais ainda, espaços pedagógicos, equipamentos para apoio administrativo. Enfim, e por aí vai, né? Tem mais dois ainda, acessibilidade, enfim. Então, isso aqui é para mostrar um outro exemplo de como podem ser construídos também indicadores, a partir, aqui no caso, uma série de indicadores para avaliar escolas, né, a partir de itens de questionário do censo escolar. Esse aqui é do censo escolar, né? Enfim, então nós temos também um outro texto de leitura obrigatória, de leitura complementar. Em que os autores constroem um índice, digamos assim, um índice de pobreza, a partir também de algumas dimensões: saúde, educação, habitação, trabalho e renda. Né? E para cada um desses itens, eles utilizam seis questões, ou seis itens de um questionário. Tá? Então lá também tem esse exemplo, caso vocês queiram. Bom, eu vou interrompendo por aqui, que já passei bastante do que eu gostaria até, e aí nós voltamos a conversar. Na AEG, tá bom? Na AVS. Peço desculpas aqui por ter me alongado tanto. Boa noite, nos vemos na quinta e na sexta-feira. Até mais.